Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo que passarmos juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você ouvindo os nossos comentários sobre o livro de Jeremias. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região e também sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida espiritual. Para nós é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem nos escreveu dando-nos esse retorno foi o PC. Ele nos escreveu uma vez, retornamos a ele, agora ele nos dá esse retorno novamente. O PC nos escreveu lá de Zurique, na Suíça. Ele nos enviou esta seguinte mensagem. Prezado pastor Itamir, que Deus o abençoe pela sua disposição em nos enviar aquele texto. Nessa semana, não só tocaram shofar em nossa igreja, como também levantaram e afixaram a bandeira de Israel. Só pela graça de Deus mesmo. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Querido irmão, mais uma vez, obrigado por sua audiência e por sua correspondência. De fato, em algumas de nossas igrejas, não se tem dado devido valor à obra de Cristo, não se tem o devido discernimento do valor do ministério e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, quando valorizamos demais os elementos do culto israelita, do culto do Antigo Testamento, se bem que não se praticam todos os detalhes veterotestamentários, nós estamos negando a nova aliança e todo o seu significado, mas principalmente estamos negando o valor do Senhor Jesus Cristo e o seu significado para as nossas vidas. Mas como Deus é gracioso e bondoso e conhece o nosso coração, certamente Ele conhece o nosso interior e sabe que muitos agem de certa maneira, por desconhecimento, mas outros, infelizmente, agem de forma consciente. E esses terão um dia que se acertar com o nosso Senhor. Nós por aqui, e certamente na companhia de irmãos que desejam honrar a Jesus Cristo como você, devemos continuar firmes no nosso propósito e orarmos para que o Espírito Santo possa iluminar as mentes e os corações daqueles que têm agido de forma inadequada. O objetivo do nosso programa é exatamente esse. Ao estudarmos a Palavra de Deus, desejamos nos submeter a ela com a finalidade de vivermos de modo agradável a Deus. Nossa oração é essa, de que Deus conceda espírito de iluminação ao seu povo, para que possamos compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, conforme orou Paulo em favor dos Efésios. E assim como Paulo fez, vamos nos colocar de joelhos diante do Pai para buscarmos a sua direção e bênçãos para o nosso encontro de hoje. Por isso eu quero convidá-lo, mesmo que você esteja aí tão distante, em Zurique, na Suíça, e quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para todos nós falarmos com Deus, orando, pedindo as suas bênçãos sobre nós. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva de edificação para muitos irmãos e amigos. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida familiar, ministerial, profissional e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também que se houver algum amigo nos ouvindo que ainda não tenha tido uma experiência pessoal como o Senhor Jesus Cristo, que essas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só Tu pode nos dar em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a discernir as Suas verdades ao estudarmos as Suas palavras. E ajuda-nos a praticar essas verdades. Queremos viver sempre, sempre para o Teu inteiro agrado. Obrigado, porque Tu nos ouves e nós oramos então confiadamente em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje na sequência dos nossos estudos no livro de Jeremias, vamos estudar mais dois capítulos dessa importante profecia. Hoje vamos estudar Jeremias 11, 1 até 12, 17. E nesse texto estaremos refletindo sobre as consequências do juízo divino. Para entendermos claramente essa mensagem, uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, é necessário observarmos a profecia de Jeremias de uma maneira geral, de uma maneira global. Quando consideramos dessa maneira global a mensagem de Jeremias, temos que compreender que na visão do profeta, a antiga aliança tinha fracassado pela desobediência do povo. Mas nessa nova aliança que Deus estava propondo para o povo, demonstrando sua compaixão e o seu infinito amor, Ele mesmo tomaria a iniciativa colocando em cada coração a sua palavra. Na visão de Paulo, em Romanos 8, 4, Jeremias, ao anunciar essa nova aliança, estava tendo a visão da era do Espírito Santo, e assim seria promulgada a lei do Espírito da vida. As palavras de Jeremias devem ecoar em nossos corações e fazer-nos refletir sobre a bondade, sobre o amor de Deus. Querido amigo, veja bem, sabendo que essas palavras foram ditas a um povo rebelde, que não queria obedecer ao Senhor, o valor dessas sentenças inspiradas é de fundamental esperança para todos nós. Será que você se lembra dessas palavras? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Eu li para você Jeremias 31, 31 a 34. Você se lembrou dessas palavras? São palavras realmente maravilhosas, que nos enchem de esperança. Elas alegram profundamente o nosso coração, pois essa é a nova maneira de Deus tratar com o ser humano. Mas é bom lembrarmos também que, bem antes de Paulo declarar essa grande verdade, essa expressão da graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo já tinha usado, já tinha se referido ao profeta Jeremias e essas palavras inspiradas quando naquela noite especial de quinta-feira, ao tomar a Páscoa com os seus discípulos, ao pronunciar essas palavras, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, conforme registrou Lucas no capítulo 22, versículo 20. Jesus utilizou-se dessas palavras do profeta proferidas há 6 séculos passados, Jesus transformou aquela cerimônia da Páscoa, que recordava a antiga aliança e lembrava da libertação do Egito, numa nova e bendita aliança que lembrava e nos lembra até hoje da libertação do pecado. Assim, embora o profeta tenha falado contra as maldades e a pecaminosidade de Judá, ele também anunciou as boas novas. A notícia de que estava chegando uma nova etapa no relacionamento de Deus com o homem. Isto é, ele estava anunciando a época da graça. Ao estudarmos esse texto sagrado, então, contemplando pela fé os efeitos da graça, a fim de valorizarmos ainda mais a nova aliança, que há tanto tempo tinha sido profetizada, damos o seguinte título à nossa reflexão: As consequências do juízo divino. Eu repito, as consequências do juízo divino. Jeremias 11, 1 a 12, 17. Querido amigo, utilizando-se de vários comentários importantes sobre esse texto, devemos lembrar que a situação de Judá era gravíssima. O pecado do povo era tão deprimente e rasteiro que o Senhor ordenou a Jeremias, sabe o quê? Uma coisa inacreditável. O Senhor ordenou a Jeremias que não mais orasse por aquele povo ingrato e infiel. No capítulo 11, versículo 14, nós lemos exatamente isso. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem por mim, por causa da sua calamidade. De fato, era uma situação angustiosa. Essa foi uma das ordens divinas mais negativas que temos registradas nas páginas das Escrituras Sagradas. Ouvir o próprio Deus afirmar, não querer mais ouvir as suas orações, que não deveriam mais ser feitas orações em favor do seu povo, era realmente algo inacreditável. Ouvir Deus dar essa ordem é perceber que Deus, em sua presciência, já sabia que aconteceria no futuro, de uma maneira tão definida e determinante que não haveria mais a mínima possibilidade de mudança, de retrocesso. Deus sabia que aquele povo continuaria duro de coração. Foi isso que Jeremias ouviu. E como temos mencionado, com seu coração compassivo e amoroso, com o seu desejo de ver o seu próprio povo restaurado, podemos imaginar o sofrimento que essa notícia causou no coração do profeta. Deus fora muito claro: pelo meu povo, por aqueles que se orgulham de pertencer à linhagem de Abraão, por esses que estão enganados aos seus próprios olhos, não orem mais, Jeremias, não orem mais. Você que é meu profeta, meu porta-voz, não adianta mais, não ore mais. Por causa da iniquidade e rebeldia, o destino de Judá já estava definido. Querido amigo, se Jeremias teve o seu coração dilacerado com essa ordem, tente imaginar o coração de Deus. Veja bem, Deus era e é o Criador, mas ele tinha formado esse povo a partir da chamada de Abrão ainda. Deus tinha libertado esse povo através de Moisés, tinha lhe dado a terra prometida através de Josué, tinha lhe dado juízes da estirpe de Débora, Gideão, Samuel, tinha lhes dado reis como Davi, Salomão, Josafá, Ezequias agora, recentemente, perto da época de Jeremias. Mas diante da dureza do coração desse povo, Deus teve que pedir ao seu profeta para não mais interceder pelo povo. Você pode imaginar a dor no coração divino? Era algo que acontecia contra a própria natureza de Deus. Ele que é amor, misericórdia, bondade, perdoador, de tanta dureza no coração humano, indo contra a sua natureza, ele pedia que não se intercedesse mais em favor desse povo obstinado. Querido amigo, será que Deus nos considera um caso perdido como Judá? Ou ainda vê possibilidade de nos arrependermos, de aceitarmos o seu convite para o arrependimento? Só você diante de Deus pode responder essa questão com honestidade. Muito bem, depois dessas considerações e tendo então esses dois capítulos à frente para estudarmos, podemos extrair deles o seguinte princípio a ser aplicado em nossas vidas. É certo o juízo do Senhor a todos que ignoram a sua lei. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desses dois capítulos, tendo todo esse contexto para entendermos as palavras de Jeremias. É certo o juízo do Senhor a todos os que ignoram a sua lei. Nesses capítulos encontramos sete consequências do juízo divino. A primeira consequência é positiva, se houvesse arrependimento. Veja os versículos 1 a 8. Jeremias foi informado por Deus que a sua mensagem para Judá seria basicamente essa. Ouve as palavras dessa aliança. E a aliança com o Senhor tinha alguns fatos que deveriam ser destacados. Deus tinha dado-lhes a lei, primeiro grande fato. Segundo, Israel tinha que obedecer à lei do Senhor. Terceiro, Israel seria o povo de Deus. Quarto fato, Deus seria o Deus de Israel e Yahvé, o Criador, seria o Deus de Israel. E quinto fato, haveria bênção ou maldição, dependendo da obediência ou da desobediência à aliança, ao pacto. Portanto, a primeira consequência seria positiva, se houvesse arrependimento e obediência à aliança. A segunda consequência é negativa, por causa da quebra dessa aliança. Capítulo 11, versículos 9 a 13. E aqui temos, então, uma conspiração. Conspiração se tem achado entre os homens do Judá. Veja o versículo 9. Eles deveriam voltar-se para Deus, deixando a iniquidade, e, portanto, eles deveriam romper com aquele pacto funesto. Foi uma conspiração nacional contra Deus e o castigo seria iminente. Eles orariam a Deus e Deus não os ouviria. Era uma situação tremendamente triste. E então perguntamos, em que circunstâncias Deus se recusa a ouvir as nossas orações? Ora, querido amigo, todos nós sabemos que Deus está atento a tudo e nada escapa à sua atenção. Por que Deus não ouviria aos gritos de socorro do seu povo? Deus não atenderia o seu povo porque o castigo era inevitável. Judá tinha desobedecido às leis de Deus. Judá tinha desconsiderado os apelos e os convites ao arrependimento. Judá tinha rejeitado as mensagens divinas através dos seus profetas. Portanto, o juízo divino já estava a caminho. Não havia mais necessidade de intercessão. O tempo do arrependimento já tinha passado. No capítulo 15, versículo 1, que nós vamos estudar posteriormente, Deus fala a Jeremias que nem mesmo Moisés ou Samuel se voltassem e se pedissem a Deus para perdoar Judá, ele não o faria. Deus não responde às nossas orações? Em que situações? Primeiro, quando nós não estamos em ordem com Ele, quando nós estamos em pecado. Deus não responde às nossas orações quando elas são feitas contra a vontade de Deus, ou quando elas não são feitas de acordo com a vontade de Deus. Deus não responde às nossas orações da maneira e no tempo em que queremos. Deus responde às nossas orações no seu tempo e da maneira que Ele quiser responder-nos. Judá tinha perdido essa grande oportunidade. Uma terceira consequência do pecado é negativa. Por quê? Por causa da conspiração contra Deus. Capítulo 11, versículos 14 a 17. Aqui temos o castigo. E o castigo? O castigo era gravíssimo. Houve proibição para Jeremias orar pelo povo. Deus não queria mais que o seu profeta intercedesse pelo povo. Deus não os ouviria mais. Figuras como uma noiva amada e querida, ou então uma oliveira verdejante, mostravam o carinho, o cuidado de Deus, amando e cuidando do seu povo. A figura da oliveira, Deus plantando o seu povo. Mas como é que o povo respondeu? O povo não respondeu ao Senhor de uma forma adequada. Eles queimaram incenso a Baal. E por isso, nem intercessão deveria mais acontecer em favor desse povo de dura serviço. A quarta consequência é fatal contra os que planejam o mal, contra o servo de Deus. Veja os versículos 18 a 23 do capítulo 11. O povo estava tão fechado, estava tão cego, que não só rejeitava a mensagem de Deus, mas estava rejeitando também os seus mensageiros. Como dissemos, provavelmente Isaías, o profeta de Deus, tinha morrido martirizado. É, na época do rei Manassés. E agora, Jeremias também enfrentava a fúria dos descrentes. Eu quero ler para você os versículos 18, 19 em diante, para que você perceba a maquinação desse povo. O Senhor me fez saber e eu o soube, então me fizesse ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que eles tramavam projetos contra mim. Isso é Jeremias dizendo. E eles diziam o seguinte: destruamos a árvore com o seu fruto. A ele, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome entre nós. E aí Jeremias clama ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre esses, pois a ti revelei a minha causa. Por isso, querido amigo, Jeremias se sentia como uma ovelha levada para o matadouro, o povo obstinado. Então, o Senhor tinha toda a razão em dizer: não profetize mais em nome do Senhor. E o povo dizia: não queremos mais ouvir profecias em nome do Senhor para que você não morra. Sim, eis que eu os punirei, diz o Senhor. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles nenhum resto, porque farei vir o mal sobre esses homens. Querido amigo, a quarta consequência é fatal contra aqueles que planejam o mal contra os servos de Deus. Em quinto lugar, nos versículos 1 a 6 do capítulo 12, temos uma quinta consequência do pecado, que é de perplexidade por parte do servo de Deus. A conspiração se revelava agora num curso de diálogo entre Deus e Jeremias. E Jeremias pergunta: por que tem prosperado o caminho dos ímpios? Tal como se mostra o que Jeremias trata de dissuadir a Deus, nos revela algo da impaciência humana de Jeremias. Assim como Asaf tinha colocado suas questões diante de Deus, Jeremias declara ao Senhor: tu me conheces, arrebata-os então como ovelhas para degolá-los. A resposta divina que se manifesta é uma resposta muito grave, porque ainda teus irmãos e a casa do teu pai se levantarão contra você. Querido amigo, não só o povo, mas a própria família de Jeremias estaria indo contra ele. A sexta consequência é de tristeza da parte de Deus diante do que ele via no seu povo. Um povo duro, obstinado, feria o coração de Deus. Querido amigo, temos que saber que quando pecamos, qualquer pecado fere o coração de Deus. E finalmente, a sétima consequência, no capítulo 12, versículos 14 a 17, a consequência do pecado é de alcance tão grande que atinge as pessoas que estão perto, daqueles que não temem a Deus, logicamente. Então, a consequência do pecado de Judá atingiria as nações vizinhas que não temiam a Deus. Com certeza, nenhum ímpio, nenhum gentio, nenhum pagão que não temia a Deus passaria impune. Assim como Deus puniria também o seu povo de Judá, ele puniria também as outras nações. Concluímos esse estudo perguntando o seguinte, e uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. Como que tem andado a sua vida? Você tem experimentado a resposta de Deus às suas orações? Você já pensou que a falta de respostas às suas orações poderia ser consequência do seu pecado? Que o Senhor te abençoe nessa autoavaliação. Que Deus te encaminhe para o arrependimento, para obter dele a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.